Este áudio é um oferecimento de Flamag 3744-1175, em Frederico.
Os últimos detalhes foram já ajustados hoje no treino pela manhã. Fechamos 2 semanas e meia de trabalho. Foram bem trabalhados esses dias. Procuramos trabalhar alguns ajustes de bola parada nesses últimos dias. Óbvio que nem tudo conseguimos ainda trabalhar, falta muita coisa ainda. Mas os amistosos nos darão um parâmetro muito interessante, no sentido de saber o que precisa melhorar ainda na equipe, ou ainda ajustar algumas coisas que a gente já acha que está dando certo.
Uhum. Saudação também ao Frank, seja bem-vindo, Frank. A preparação física ela é sempre importante, e começo de temporada chama mais atenção ainda, né? Como é que está esse trabalho?
Exatamente, bom dia a todos. Sempre se toca muito na preparação física no começo de pré-temporada. Eu costumo falar que a preparação também ajuda a equipe a correr, né? Hoje em dia, ainda mais com pouco tempo, a preparação ela é feita de uma forma integrada, né? A gente tem que aproveitar esse tempo que nós temos à disposição e trabalhar muito integrado os trabalhos. A parte física, a parte técnica, a tática, ela é trabalhada de uma forma mais global, mas é sempre o momento da gente buscar uma aquisição, adaptar esses jogadores que estão do mais tempo parado para a volta à atividade física e não só física como competitiva, né? Que exige do corpo do atleta os 100%. Né? Mas vem vindo numa evolução e com esse tempo que a gente tem de trabalho, eu acredito que temos trabalhado muito bem.
Pouco tempo de trabalho até o momento, eu conversava contigo na semana passada, Júlio, sobre a questão de trabalhar a parte física e tática. Como que a equipe vem evoluindo ao longo dessas semanas, as primeiras de preparação?
Para vocês entenderem um pouquinho mais como essa parte que o Pedro explicou, nós procuramos desde os primeiros dias alternar trabalhos físicos, técnicos e táticos. Como que funcionou na prática isso? Procurávamos, quando o dia era com 2 turnos de trabalho, um turno eu fazer um trabalho mais tático e no outro turno o Pedro trabalhar um pouquinho mais na parte física, né? Mas esse trabalho físico, com ênfase na parte física, sempre com bola, sempre com ênfase também no modelo de jogo. Então nós já íamos ganhando nesse trabalho em 2 sentidos, no trabalho físico e também já aprimorando já a forma da equipe jogar. Nunca uma valência isolada da outra. Óbvio que alguns treinamentos eles precisam ser um pouquinho mais específicos, né? No caso, um treinamento na academia, né? Alguns profissionais já não utilizam mais academia, nós utilizamos ainda. Alguns treinamentos físicos mais puros, que a gente gosta de chamar, foram necessários também fazer. Mas, num geral, nós procuramos sempre trabalhar de forma integrada, numa forma onde o atleta esteja trabalhando todas as valências, mas já com entendimento do jogo propriamente dito.
Uhum. Frank, como é que dá para classificar o grupo do União no aspecto que você trabalha? Em que fase está nesse momento? Como é que vai se desenvolver ao longo da competição?
Bom, o grupo, ele não chegou homogêneo, né? Tinha jogadores com um tempo maior parado, tem jogadores mais novos, mas é um grupo que vem evoluindo, né? Ele vem evoluindo e vem se adaptando ao trabalho, até ao trabalho como um todo, até pela forma da gente trabalhar. E eu acredito, eu não acredito assim, em dá um percentual a 100%, 80%, 90%, ele está atingindo um nível competitivo. E esse nível competitivo é o primeiro passo que a gente quer, e a partir daí a gente vai evoluindo conforme o andamento, né? O que a gente não pode atingir num nível altíssimo no começo da competição, sobrecarregar demais e ali na frente começar a cair a qualidade. O ideal é a gente sempre manter um nível alto de treinamento e eles vão evoluindo à medida do possível, né?
Uhum. Lesões é algo assim do acaso ou ela surge por algum erro no trabalho? Como é que Ou são as duas coisas?
É, são muito mais coisas até, né? São vários motivos, a gente se preocupa muito com isso, né? Agora, são vários motivos, às vezes é alguém que já passou por uma lesão antiga, mal curada, ou a grande tempo de inatividade. São vários motivos. O que a gente tem que é tentar filtrar as informações e com essas informações a gente tentar evitar ao máximo que elas ocorram, né? É, de repente, poupar um jogador que está sobrecarregado. A gente temos a parceria da URI que fizemos alguns exames laboratoriais que pode dar algum indicativo também que a gente pode usar para poupar um jogador ou outro, né? Então a gente se cerca de possibilidades para evitar que elas ocorram, porque num esporte competitivo a lesão faz parte diariamente do cotidiano do atleta.
Júlio, sobre a questão tática, os jogadores eles têm demonstrado um pouco mais de interesse em relação a aprender o seu posicionamento, você tem que seguir mais ou menos à risca o que você tem passado a eles, e também já te pergunto junto se você já tem mais ou menos um esquema ideal para começar essa temporada.
É, nós estamos trabalhando várias alternativas, né, em cima de um modelo de jogo. Esse entendimento dos atletas foi muito bom, né, aceitação, compraram a ideia. É óbvio que nós precisamos avaliar esse entendimento e essa resposta nos amistosos, mas nos treinamentos tem tido uma evolução muito boa nesse sentido. Nós estamos trabalhando hoje no sistema 4-2-3-1, né? É uma forma de jogar que eu gosto muito, é de jogar com a equipe muito compacta, né? Tanto para defender como para atacar, a equipe está junto, né? Uma compactação no máximo de 15, 20 metros. A gente tem insistido muito nos treinamentos isso. Eu acredito que a competição pede isso, essa doação, esse nível de competitividade, onde todos os jogadores, desde o atacante até o zagueiro, precisam estar sabendo que é necessário defender, que é necessário uma ocupação melhor de espaço. Então a gente bate muito nessa tecla quando está sem a posse de bola, na questão defensiva de a equipe defender como um todo, né? Defender com os 11 e também o entendimento de atacar com os 11, né? Quando nós temos a posse de bola, trabalhar numa transição ofensiva apoiada no passe, na aproximação, na triangulação, nas ultrapassagens. Então, óbvio que no início agora a gente não vai ter tudo isso, mas no decorrer do trabalho, dos amistosos, dos primeiros jogos, eu acredito que a gente vai ter uma evolução muito grande nesse sentido aí.
Essa questão da divisão de acesso, ela a gente acompanha há alguns anos e o pessoal diz, divisão de acesso é uma coisa diferente, tu tem que, não é uma coisa assim tão fácil de entender, tu tem que ter um espírito, digamos assim, mas não pode se preocupar muito em futebol bonito, né? Tem muita gente que fala isso. É aquela coisa, garantir ali daqui a pouco fazer um gol, se defender, não pode ter vergonha de dar bico. Como é que você trabalha isso ao mesmo tempo que tu quer estabelecer um modelo de jogo, todo mundo quer ver um futebol bonito, e o técnico e os jogadores e tal, mas a competição às vezes não propicia, tem a questão dos campos e tal. Como é que trabalha isso, Júlio?
Eu acho que tem dois aspectos, né, nessa questão da divisão de acesso. Um pouco a nível de cultura que se vem falando tempo a isso, que eu acho que é alguma coisa assim, já que se enraizou nesse sentido, né? Mas concordo que o nível de competitividade tem que ser alto. O jogador, para jogar divisão de acesso, ele precisa ter esse espírito, né? Eu não digo só jogadores que só saibam marcar, jogadores que não coloquem a bola no chão e joguem, mas eu digo no sentido de entrega, de doação, né? Mesmo jogadores da frente, atacantes, meia, eles precisam ter esse espírito, porque é muito igual, é muito parelho, é uma competição muito disputada. É só você observar os jogos da Série A do Gauchão, já tem mais espaço para jogar, o nível técnico é mais elevado. No outro sentido de montar uma equipe com uma forma de jogar, de um modelo de jogo, eu acredito que dá. Dá para você aliar as duas coisas, ter uma equipe competitiva no sentido de doação, sem a bola, de marcação, mas que com a bola proponha o jogo, né? Nós temos o nosso campo, que é um campo bom, é um tamanho bom, que dá para jogar, e dá para colocar a bola no chão e jogar. Nós temos o campo do Glória de Vacaria, que é um tapete, campo novo. Nós temos o campo da Montanha dos Viedos, que é muito bom, trabalhei por 4 anos lá. Nós temos o campo das Castanheiras, que é um tapete também e é grande. Nós temos o campo do São Luís de Juí. Então, acho que um pouco é cultura, é a questão, há campos, mas se você for avaliar mesmo, tem campos bons, dá para jogar, dá para se montar uma equipe sim, que coloque a bola no chão e que propõe o jogo e que tenha essa atitude, né, de ser protagonista, de propor o jogo realmente.
A nossa é uma equipe rápida? Como é que dá para classificar? Tenho ouvido alguns comentários, a equipe do União é rápida. Até o pessoal tem dito assim, acho meio baixinha a equipe do União, mas é uma equipe rápida, todo mundo joga, vai para cima. Como é que dá para ir passando para o nosso torcedor, que equipe que a gente tem?
A gente procurou aquilo que eu vim falando das primeiras entrevistas, ter um jogador mais experiente por setor e ter também essa preocupação com algumas posições ter uma estatura um pouquinho mais elevada. Hoje, se você observar, o nosso goleiro, ele já tem uma rodagem, é uma estatura boa, o William Lago. Os dois zagueiros são altos, Sergipano e Miranda. Nós temos um volante alto também, que é o João Paulo. E nós temos lá na frente o centroavante, que é o Fisch e o Thiago Baiano, que estão brigando pela posição, que também tem uma estatura boa. Então a espinha dorsal da equipe tem uma estatura, se não das mais altas, mas uma estatura considerável, né? Nas demais posições, aí sim, a gente tem jogadores com uma estatura mediana e alguns até baixo. Mas esses que são baixos de estatura compensam na velocidade ou na técnica. Então, se fosse traçar um perfil para o torcedor, para o ouvinte, é uma equipe que vai ser competitiva, vai compactar, como eu falei, vai voltar, todos vão se doar na marcação, mas com a posse de bola, vai ter movimentação, vai ter qualidade técnica, vai ter velocidade também.
O União está no grupo B da divisão de acesso. O que você avalia sobre o grupo que é o mais difícil da divisão, onde todos os times têm possibilidade, exceto o Panambi, que não se sabe se vai ou não jogar a divisão de acesso, mas nos demais, as equipes mais ou menos se espelham na questão de qualidade. O que vocês já estão avaliando sobre o grupo B da divisão de acesso?
Nós estamos já fazendo um mapeamento de todos os adversários, juntamente com o nosso auxiliar técnico, Zata, ele ficou responsável por essa parte, colocando treinador do adversário, característica do treinador, que clubes ele já treinou, jogadores individualmente, características, e vamos buscar jogos, né, filmagem dos jogos, para nós editarmos e talvez até passarmos para os nossos jogadores algum ponto forte ou algum ponto fraco dessas equipes que nós vamos enfrentar. Nós estamos já focando jogo a jogo, essa questão do Brasil de Farroupilha já, nesse primeiro jogo, que é no dia 5. Então nossos olhos estão voltados só para o Brasil de Farroupilha agora. Não adianta nós pensar em São Luís, em Esportivo. Nosso planejamento vai ser jogo a jogo. Questão de investimento, eu vejo que a responsabilidade pela classificação se dá para as equipes que se investiram mais, né? Hoje o União Frederiquense é o sexto investimento da sua chave, né? Nós temos 5 equipes que investiram mais, que tem uma folha mais alta que a do União. Então a responsabilidade de classificar são deles. É óbvio que nós vamos entrar para tentar fazer sempre o nosso melhor, tentar vencer todos os jogos, tentar dar o nosso melhor sempre. E a gente vai tentar equilibrar essa distância, essa diferença de investimento no trabalho, na doação, no comprometimento e na organização da nossa equipe.
Como é que segue o trabalho agora, Pedro? Já são 2 semanas e alguns dias, tem ainda mais alguns dias para a estreia, tem sábado, já tem a terça-feira em Passo Fundo, né? Como é que estão trabalhando?
Bom, nós estamos num período de aquisição, né? de condicionamento, de formatação da equipe, de uma forma geral. Viemos de semana de semanas fortes de trabalho. Vamos usar os amistosos como parâmetros e para ver os pontos positivos e negativos que porventura venha apresentar a nossa equipe e essa parte restante vai estar trabalhando em função disso aí. Acrescentar, corrigir, melhorar essa situação, reforçar alguns pontos positivos, né? Então, agora nós entramos ainda, a equipe vem de um trabalho mais forte, amanhã no amistoso ela não vai estar como se fosse um jogo oficial, que ela estaria um pouco mais recuperada da semana de trabalho. E com base nos amistosos a gente vai tentar focar aonde a gente vai atuar, né?
Uhum. O torcedor está na curiosidade, né, Júlio? Sobre qual é que vai ser a equipe, o que tu pretende ver nesses amistosos? Para ti, assim, ele vai...
Esses amistosos vão nos dar um parâmetro bom e a nível de posicionamento, a nível de sistema, de modelo de jogo, se realmente vai ter, né, essa aceitação e esse entendimento. Mas principalmente, individualmente, vai me tirar algumas dúvidas, né? Nós já temos alguns jogadores que estão pedindo passagem na equipe titular. A gente pode abrir para o torcedor que a gente vai sair amanhã com o William Lago no gol. Na lateral direita vai jogar o Alisson. Os dois zagueiros, o sergipano Miranda e o Richard na lateral esquerda. Os dois volantes, a princípio sairia João Paulo e Roden. Mas nós vamos poupar o João Paulo, né? Sentir um pouquinho o cansaço, a batida dos treinos, é melhor a gente dar uma poupada e utilizar ele na terça contra o Passo Fundo e no jogo de volta com o Inter Santa Maria. Então, por uma questão de precaução, o João Paulo não joga, entra o Diego, né? Entra Roden e Diego de volante, que também vem muito bem nos treinamentos. Temos bastante opções ali nessa função. Na linha de três, nós vamos jogar com o Queijinho centralizado e nas beiradas com o Cris Magno e o Batista. E na frente com o Fischer. Né? Algumas opções que nós testamos ao longo dos treinamentos e provavelmente amanhã vamos testar. A entrada do Túlio, né? O Túlio entrou muito bem aí nos treinamentos. O próprio Thiago Baiano na frente, né? Essa briga sadia pela posição é interessante, eleva o nível do atleta. Joãozinho também, João Vitor, muito bem na meia, vem treinando bem. Outros jogadores a gente tem também, o próprio Pará, que tem velocidade. Então, ao longo do amistoso amanhã, nós vamos não necessariamente colocar uma equipe, outra equipe no segundo tempo.
Eu ia te perguntar isso.
Mas nós vamos levar 22 jogadores. À medida que nós sentirmos que nós já ganhamos com o primeiro tempo, foi bom, por exemplo. Vamos trocar uns 4, 5 no intervalo? Vamos trocar. Nós vamos levar 22 jogadores. Então, ao longo do segundo tempo, eu pretendo ir trocando para dar uma poupada, né, naqueles titulares, que já tem um outro jogo na terça, e também para motivar, né, esses outros atletas a entrarem e poderem mostrar o seu trabalho também.
E essa nominata que você acabou passando é mais ou menos a base do time que vai estrear contra o Brasil de Farroupilha dia 5?
Como eu disse agora há pouco, né? Esse é um primeiro amistoso. Ele vai ser um primeiro amistoso que vai me dar um parâmetro, mas vai me tirar muitas dúvidas individuais também. Então, se alguns desses outros jogadores que eu citei entrar na equipe, entrar bem, agarrar a oportunidade, seja 5, 10, 15 ou 20 minutos, e começar a pedir passagem, nós vamos ter mais um jogo do Passo Fundo e mais um jogo do Inter de Santa Maria em casa. Aí sim, para nós definirmos, juntamente com a comissão, a equipe sim titular e que estiver no melhor momento físico, técnico, tático, né, e mental para estrear contra o Brasil de Farroupilha.
Muito bem. 12 horas e 54 minutos. Queremos agradecer a presença de vocês aqui, dizer que o espaço está sempre à disposição, queremos convidá-los em outras oportunidades. Boa sorte, né? Tomara que dê tudo certo e que o torcedor possa voltar ao estádio, né? Porque a União já teve, o Pedro testemunhou aqui, grandes públicos, né? Que nos orgulhava tanto. As últimas temporadas não foi assim de tanto público, né? Tomara que a União consiga, essa equipe, vocês consigam levar o torcedor pro estádio, porque acho que esse é o espírito, né? Até o presidente tem dito. A gente vive momentos tão, tão duros, tão difíceis em vários aspectos, né? Quem sabe o futebol vai ser um momento para a gente descontrair, encontrar lá os amigos, torcer e voltar para casa mais aliviado e mais feliz também, né? Porque se o time da gente ganha, dá um alento em relação a outras questões. Então, boa sorte. A comunidade, tem certeza, está toda fazendo pensamento positivo aí para que o trabalho de vocês dê certo. Obrigado, viu?
Nós que agradecemos a oportunidade, estamos sempre à disposição, né, Pedro? E ressaltar aqui o esforço que a diretoria está tendo, né? A gente vê no dia a dia lá, para poder liberar o estádio, o esforço que está tendo também na construção do novo estádio. Acho que é importante o torcedor valorizar isso, comparecer. E com certeza para nós da comissão técnica será muito importante esse apoio vindo das arquibancadas, já agora no dia 25 contra o Inter Santa Maria, que o torcedor compareça para conhecer a equipe, para prestigiar esse amistoso, e aí sim no dia 5 aí, a gente colocar um bom público contra o Brasil de Farroupilha. Obrigado.
E o futebol é feito para a torcida, né? É uma forma de alegrar, e a torcida que, como tu mesmo falou, eu já tive em momentos aqui que o estádio era cheio e é muito gratificante, né? A gente viu o ambiente na cidade com a torcida junto ali, levando o time, e eu acho que é o momento da gente retomar isso aí, né? A gente sabe que passa pelo time, mas com certeza começa uma nova caminhada, uma nova história aí, e queremos escrever mais páginas bonitas aí na história do União, como já fizemos, e caminho é longo ainda do União, que é um clube organizado, um clube muito organizado, e merece trilhar um caminho muito, muito grandioso para frente.